Ontem nós encerramos o capítulo 11 sobre a galeria dos heróis da fé que perseveraram e venceram apesar de tantos obstáculos. E agora vamos entrar no capítulo número 12. Vamos a princípio ler 11 versículos. Provavelmente não será possível expor todos os 11 versículos, que nós também daremos uma palavra de introdução a este capítulo. Como é a exposição, então vamos expor a palavra de Deus. Não vamos correr. Se fosse apenas ler, bastaria apenas colocar aqui a gravação que nós fizemos de todo o Novo Testamento. Pois é, nós gravamos todo o Novo Testamento. Então, como não é apenas leitura, é expor, explicar, ensinar, por isso que é mais demorado. E a necessidade é essa, de explicar Bíblia com Bíblia, palavra com palavra, como Jesus fez com Satanás. Está escrito assim, Satanás, mas também está escrito desse jeito. Então é entendendo. É a falta de conhecimento que tem levado muitas pessoas à morte espiritual, à dúvida, ao desespero, ao desânimo, ao esfriamento. Então vamos ler a princípio 11 versículos. Vamos ficar hoje em 11 versículos na leitura e aquilo que o tempo nos permitir, nós vamos avançando entre 10 horas, 10 e 10 no máximo, para expor a palavra de Deus. Diz assim: a infalível, inerrante, poderosa, suficiente palavra de Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para que vivamos? Eita glória! Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Eita maravilha! Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós estamos aqui. E queremos agradecer aos nossos irmãos amados e queridos desta igreja, e que a tua palavra, eu sei que não volta vazia, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Que assim seja nos corações, nos locais de trabalho e por onde depois, Senhor, esta gravação da exposição dessa palavra chegar, que possa mudar, salvar, libertar, curar, em nome de Jesus. Pedimos com humildade, porque sem o Senhor, sem o teu Santo Espírito, Senhor, é apenas nossa voz, mas que seja a voz como de muitas águas, a voz de trovão, a voz do Senhor que fala, e sejamos apenas um instrumento. Que o Senhor cresça e que nós sejamos cada vez menores diante do Senhor. Amém. Em nome de Jesus oramos. Queridos e amados, 12 é o capítulo que nós estamos agora nos debruçando nele. Como esses primeiros versículos são importantíssimos, como eu já disse, quase impossível a gente chegar ao final desses 11 versículos, e nós precisamos dar uma palavra, que é a introdução desses versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, ele está falando aqui para os seus leitores, lembrando, né, vamos lembrar. É para nós, é para o nosso proveito, para aplicar na nossa vida, mas lembrando que os seus leitores primários, os hebreus que se tinham convertido a Jesus, estavam correndo o risco de se apostatar da fé, se afastar de Jesus e voltar para o judaísmo. Então, ele escreve para os seus leitores continuarem a correr sem desanimar. Quando fala correr, ou seja, é caminhar num compasso que alcance. Então, ele está dizendo aqui, correr, continuar, apontando para Jesus. E também nesse texto que nós lemos aqui, ele lembra o exemplo do pai que corrige aqueles que são seus filhos. Então, são alguns temas tratados nesses 11 versículos e nós vamos falar deles agora em nome de Jesus. Em primeiro lugar, sabemos que a centralidade desta carta é a supremacia de Jesus, superioridade de Jesus, lembra? Porque aqui eles estavam tentando voltar para o judaísmo. Esse era o problema, era um problema sério, sério. Estavam, pela perseguição, voltar o quê? Voltar à lei. E aqui ele diz que tem que correr com perseverança. Porque eles queriam voltar, sabe para quê? Para o templo, para as sinagogas e cumprir as leis do primeiro pacto. Então ele está dizendo, olha, Jesus é o alvo de toda a fé. Jesus é o alvo de toda a fé. Na verdade, esse capítulo 12, ele está dizendo isso. E é uma continuidade do capítulo 10 e do capítulo 11. Com certeza. Porque se você lembra, no capítulo 10, que foi encerrou o capítulo 10, esse autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dando aqui uma advertência severa, um alerta, chamando a atenção, dando uma chacoalhada, advertências àqueles que estavam indiferentes e que estavam a um passo a se desviarem de Cristo, que estavam sendo negligentes espiritualmente. Então, ele termina isso, e os heróis da fé, no final do capítulo 10, ele diz, os heróis da fé vivem pela fé. O justo viverá da fé. Tanto é que no capítulo 11, que nós encerramos ontem, é uma continuidade da a ideia do fim do 10º capítulo, e com mais avidez, com mais eloquência, ele usa as experiências daqueles que venceram pela fé. Ou seja, continuidade do capítulo 10º, e aqui no capítulo 12, a continuidade dos dois tratados, dos dois capítulos. Então agora Jesus é visto como que? Pioneiro, o alvo. Ele que é o consumador de quê? Da fé. Não é à toa. Ele é o consumador da fé. Eles venceram pela fé. E quem é o consumador da nossa fé? Cristo. Ele está dizendo isso para que os seus leitores entendam. Vocês querem ser heróis e heroínas da fé? Então olhe para Cristo. Jesus é o verdadeiro alvo da nossa fé. Ele está dizendo, versículo 1, assim nós temos grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha, embaraça e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr sem desanimar a corrida que para nós está proposta. É o versículo número 1, que nós vamos falar sobre ele mais. Então está dizendo aqui, de maneira clara, acima de todos os heróis da fé, que tem o seu exemplo aqui a ser seguido, qualidades, perseverança, que nós precisamos seguir as pisaduras dos heróis da fé. Só que esse capítulo 12 está encorajando que existe dificuldade no caminho. Existem obstáculos, existem barreiras, existe resistência, existe oposição. Nós não podemos negar isso. Ele está dizendo, eu falei isso aqui ontem e quero tornar a repetir, meu irmão que me ouve agora, e os obstáculos que devem ser mostrados, olha, vocês terão obstáculos, vocês terão aflição, vocês terão oposição, vocês terão pessoas a resistirem à minha obra, o meu plano, mas tem de bom ânimo que eu estou com vocês. E nós não podemos negar isso. Quem nega oposição, quem nega obstáculo, quem nega dificuldade, vai estar despreparado para a batalha. Então, por isso que ele diz, há necessidade para seguir com perseverança e de total dedicação. Então, a indolência, a preguiça, faz com que as pessoas deixem de lutar. E deixou de lutar, foi vencido. E se foi vencido, tamanha foi a derrota. Na verdade, o capítulo que nós lemos ontem, terminamos, mostra quantas coisas, preste atenção, quantas coisas, principalmente os versículos finais, os heróis da fé, os últimos versículos mostram quantas coisas os heróis e heroínas da fé tiveram de sofrer. Fica claro isso? Eu não estou fazendo uma interpretação minha, estou lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia e aplicando a Bíblia como deve ser aplicada para a nossa vida hoje. Ou a Bíblia não é Bíblia. Porque as pessoas fazem da Bíblia self-service. Como se fosse no restaurante. Não, eu quero só o Salmo 23, versículo 1. Não, me dá aqui o Isaías 41, 10. Não, aqui eu quero isso. Eu quero, não, o Márcio Abreu. Paulo diz, não deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Quem quer Jesus, quem se converteu, sabe disso, que passaremos por aflição. E os heróis da fé, diz aqui a Bíblia, passaram por aflições. A Bíblia mesma disse isso. Então esse capítulo aqui, que nós estamos nos debruçando nele agora, mostra-nos que acima de todos Jesus sofreu. Está escrito aqui, olha, ele sofrendo, Jesus sofreu para que completasse, consumasse a vitória, subisse aos céus, está sentado agora à destra do Pai. Portanto, não se deve pensar que alguém vai entrar na carreira espiritual, na batalha, sem ser experimentado a agonia que o aperfeiçoamento espiritual envolve. Não adianta. Via de regra, o novo nascimento, cristãos começam saltitantes, felizes, crendo em tudo. Se está chovendo, Deus, para a chuva um pouco, que eu preciso sair, que a chuva para. Ele crê em tudo, crê em detalhes pequenos, se alegra, glorifica a Deus. Atitude de confiança, de fé, de triunfo, de conquista nos detalhes pequenos, na devoção, na leitura, na necessidade de estar na congregação com os irmãos. Só que com grande frequência, um número muito grande, no decorrer da caminhada, as pessoas acabam subestimando o poder do adversário, a batalha espiritual, e começam a ter amargor, perseguição, aí desaparece o quê? O primeiro ardor, o primeiro amor, o zelo se esfria e o primeiro amor morre, e não pode morrer o primeiro amor. E aqui está sendo dito isto também de alguma forma. Então a corrida está aí, é árdua. Os obstáculos são reais. Os obstáculos são reais. Por isso está escrito, olha, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas que avançamos para a salvação de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos chamados aqui à perseverança. Somos chamados à perseverança. Toda a Escritura diz, persevera. Quem não perseverar até o fim, aqueles que perseverarem até o fim. Então, aqui de uma forma, nós não vamos, ainda entramos nos versículos, nós temos aqui, se chegarmos a ser vencedores, se nós chegarmos até lá, em nome de Jesus chegaremos, é porque nós tivemos uma atitude de fé, mesmo gemendo, mesmo chorando. E parece que nós estamos lutando sozinho muitas vezes, não é? Parece que você está lutando sozinha, que você está lutando sozinho. A experiência que temos no nosso dia a dia, amigos próximos, amigos íntimos, amigos, membros da família, inclusive, se voltam contra nós, ao invés de ajudar, de encorajar, de estender a mão, parece que serve como um empecilho, um obstáculo, e quer abater a nossa fé. Mas o Senhor disse, Ele disse, estou convosco todos os dias. O Senhor disse, eu enviarei outro para te ajudar. Então, querido irmão, você pode parecer que a luta esteja solitária, mas na realidade o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E aqui, depois do encerramento da Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, está aqui exibindo para nós o valor do poder da fé. Então podemos participar desta mesma fé. Podemos ser tão objetivos, diligentes e dedicados quanto a eles. A escolha depende de nós. A escolha depende de nós. Quem quiser. Quem quiser. Quem quiser, venha. Quem quiser vir a mim. A salvação é para todos. Mas poucos serão salvos. Vamos então meditar nos versículos que nós acabamos de ler. Vamos meditar. Versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E esta grande nuvem de testemunhas, cremos, são pessoas descritas no capítulo anterior, que pela fidelidade ao Senhor Jesus, ao Deus eterno, acaba nos encorajando. Olha, quando você vê um irmão, ontem nós na oração, uma oração maravilhosa, poderosa na igreja, o irmão Itamar deu um testemunho sobre oração, um testemunho maravilhoso que nos encorajou. A sua fé, ele estava com algo impossível, estaria diante de um juiz que tem um hábito de não dar atenção pelo seu tempo, e ele orou, Deus, me dá a possibilidade de conversar com esse juiz. Ele orou a Deus, e quando ele disse, abre as portas para eu falar com esse juiz, numa causa na justiça, quando ele chegou para falar com o juiz, ele ia tocar na maçaneta, a maçaneta abriu. Quando ele viu quem abriu, era um ex-soldado seu, porque ele foi oficial do exército. Um ex-soldado que é delegado hoje e que o abraçou, só faltou beijá-lo e agradecendo pelos bons tratos, pelos bons conselhos. E esse delegado era amigo do juiz, enfim, o juiz conversou com ele 40 minutos, o juiz que não tem tempo, que não tem o hábito, que não tem o tempo de dar atenção, e ficou conversando com ele 40 minutos. E a igreja glorificou a Deus. Então aqui, essas testemunhas, o que ouvi ontem, o que acontece hoje conosco, vai servir para encorajar os nossos irmãos. Mas o que está sendo dito aqui é a vida nossa envolve trabalho árduo. Exige que a gente não venha desistir por qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus. Tem alguma coisa colocando em risco o seu relacionamento com Deus? O que é? Se Deus é a pérola preciosa, se o Senhor é a pérola de grande valor, qualquer outra coisa que não seja, você tem que jogar, vender e tirar. Isso que muitas pessoas não estão entendendo. Então os nossos olhos devem estar em Jesus. Devem estar em Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Portanto, nós também. Já começa assim, portanto, você vê, presta aqui esta palavra, portanto, só para lembrar que os capítulos, existem capítulos para a nossa compreensão, na verdade é uma carta inteira, né? Não há aqui uma divisão de capítulo original. Ele não escreveu, vou escrever o capítulo, não. É uma carta só. Os capítulos foram divididos, os versículos, para a nossa melhor compreensão e estudo. Então, portanto, aqui o portanto do versículo 1, a primeira palavra, vincula o capítulo anterior, capítulo 11, e também o capítulo 10. Ok? Por que ele está dizendo isso? Então, o décimo capítulo termina com advertências contra os crentes que estavam se afastando de Cristo e aí cairiam na apostasia, perda de salvação. O capítulo 11, que nós falamos há pouco, mostra-nos que o justo viverá da fé, ou seja, que evitará o desvio, a fé. As muitas testemunhas do que tivemos é uma amostra do capítulo anterior, que chama a nossa atenção para a necessidade de uma intensa dedicação. Dedicação na vida espiritual. Empenho, empenho, não é brincadeira. É por isso. É por causa disso, do fato que o próprio Senhor Jesus, no ponto final, está aqui para nos encorajar. Então ponhamos de lado todos os pecados, todos, negligência espiritual, a intenção de nos apostatarmos da fé, não é dolo muitas vezes, mas é sutil, é involuntário. São cargas, embaraços que procuram impedir-nos de avançar na carreira cristã. Portanto, nós também. Então, olha, ele fala, portanto, já que houve advertência e os heróis venceram, e nós também. Então, ele se inclui. Nós também. Eu, vocês, meus conterrâneos, nós também. Precisamos viver segundo o que os heróis da fé viveram, foram aperfeiçoados. Precisamos ter a fé que eles tiveram. precisamos provar. Você que me ouve agora, precisamos, assim como o escritor encoraja e seus leitores e ouvintes diretos, assim aquele que me ouve agora, nós também, você que me ouve agora também pela fé, o que está embaraçando também, o que está embaraçando você. Eu digo isso porque muitas pessoas já ligaram, já mandaram textos, eu falo isso para a glória de Deus. Pessoas honestas, sinceras, pastor, eu quero voltar ao primeiro amor, pastor, eu quero voltar a ser fiel ao Senhor, mas estão embaraçados, emaranhados e não estão encontrando força, mas a fé, a oração da igreja vai desembaraçar aquelas vidas que estão presas às coisas fúteis, a coisas que são vaidade passageiras, que vão perecer, e possamos correr para o prêmio que nos está proposto. Glórias a Deus. Grande nuvem de testemunha. É como se fosse pessoas observando. Nuvem de testemunha nos observar, espectadores. Nós não podemos dizer que seja literalmente, pode ser aqui uma figura, mas ele diz que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quantas pessoas estão observando você? Quantas pessoas estavam observando José do Egito? E através da sua perseverança da fé, vidas foram preservadas. E através da sua perseverança, e perseverança muitas vezes é sinônimo de lágrima, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de perda muitas vezes, mas é sinônimo também de vida, e vida eterna, e vida abundante, e alegria e paz do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Não nos esqueçamos. Diz a palavra do Senhor, ainda neste versículo. Portanto, visto que nós também, olha, nós também, ele se inclui, rodeado de uma nuvem de testemunhas, deixar. Então nós cremos que ele disse metaforicamente que tem uma nuvem de testemunhas a cooperar por nós. Desejam que nós sejamos fiéis ao Senhor. É como o pai ora para o filho que não vê maior alegria senão o filho andando na verdade. O pai orando, intercedendo, olhando, observando se o filho está na fé. Nós não estamos sozinhos. Portanto, tire todo o embaraço. O que é isso que ele está dizendo aqui? Olha, coloque de lado o embaraço. O que está atrapalhando de você correr, de você caminhar, a caminhada espiritual, o que está atrapalhando? Não confundir vida religiosa com vida espiritual. A espiritual leva à salvação, a religiosa é uma impressão. Há caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas o final gera morte. Deixa aqui eu dizer, olha, deixemos todo o embaraço. São duas coisas, embaraço e pecado. São duas, embaraço são grilhões, prisões que te levam a pecar. Coisas exteriores que impedem, que são obstáculos de você ir avançar. Então você precisa deixar de lado e colocar aquilo que é mais importante. Lembra-se quando... dois exemplos bíblicos. Para salvar a sua vida, deixa eu aqui fazer aqui uma analogia, um paralelismo bíblico e uma aplicação sobre a tempestade que assolou a embarcação onde estava Jonas. Eles começaram a jogar tudo fora, porque o mais importante era salvar as suas vidas. Todas as coisas estavam sendo lançadas no mar para tirar o peso, a carga, a bagagem, o supérfluo, que é fútil. O que importa mesmo na hora é salvar as nossas vidas. Não importa a embarcação. E assim foi também em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava juntamente com 275 pessoas. O vento estava soprando o contrário. Paulo disse: jogue tudo fora, joga tudo fora, tudo fora. Tudo vai se perder, mas a vida se salvará, nenhuma se perderá. Então, se você vê que sua vida espiritual está soprando um vento contrário, jogue tudo fora, que o mundo dê valor. Mas o valor mesmo é vida com Deus, é vida espiritual, é vida eterna, é nome escrito no livro da vida. O que está soprando o contrário para você? Se você tomar uma decisão, vai te afastar de Deus? Você vai ter tipo de benefício, tipo de conforto, mas vai te afastar de Deus? Lança fora, desembaraçando, tire todo o peso que está pesando. Tem gente que leva um peso que não é para levar, que tem sido um empecilho na carreira, na nossa caminhada. É claro que aqui pode implicar também pecados, cargas. Tira todo o peso, diz a palavra do Senhor. Todo o peso, pecado. As pessoas não levam em conta a questão de pecado. E não sabem, estão adorando, estão fazendo várias coisas, mas pela Bíblia, não eu que estou apontando, mas pela Bíblia estão em pecado. E se pela Bíblia diz que estão em pecado, nós temos que dizer: olha, você tem que largar esse pecado. Não é fácil nós falarmos para as pessoas, vão se sentir ofendidas, podemos criar inimizades, podemos perder amizades, podemos perder funções, emprego, podemos perder a vida, como foi assim como João Batista: não te é lícito casar com a mulher do teu irmão. E a Bíblia diz que outras coisas ele também condenou Herodes. E esse pecado aqui, olha, não só o pecado é executado, consumado, mas tendências pecaminosas, ou seja, indiferença, flertar com o pecado, não odiar o pecado. Quando nós estamos sendo permissivos, nós estamos também abraçando, flertando, sendo partícipe com o pecado. E isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Então, não pecar e não fazer vista grossa para aqueles que estão pecando, ou seja, ser conivente. Ser conivente. Falamos sobre isto ontem também. Falamos sobre isto ontem. O que Cristo está dizendo aqui que nós conseguimos entender? Porque lembrando que está sendo escrita a carta para os hebreus que se tinham se convertido a Jesus. Foram iluminados. Foram iluminados. E aqui nós vemos voltar à tradição do judaísmo é pecado. É só você ler o capítulo 2, versículo 2, capítulo 6, versículo 4, 10, 26. Ou qualquer outro pecado que sirva de obstáculo, de entrave, de barreira para você. Sai fora. Sai fora. feito tudo isso, aí você deve deixar embaraço. Embaraço aqui pode ser muitas coisas. Cada um pode ter algum tipo de barbante que está querendo prender. Barbante, tem uns que já estão com corrente, aquelas correntes de prender navio mercante. É, eu não sei que tipo de embaraço. Cada um pode ter um tipo de embaraço. Uns tendem para um lado, outros tendem para o outro. É, eu não posso aqui citar vários, porque os irmãos são inteligentes, sabem daquilo que nós temos pregado aqui. Cada um pode ter um tipo de embaraço, tem uma vulnerabilidade, uma tendência. E por isso que nós não podemos apontar e dizer que nós somos imunes aos nossos embaraços, que Deus nos livre e que saiamos, tiramos, rebentamos todas as correntes, todas as amarras. E o pecado, diz aqui a Bíblia Sagrada, diz aqui a Bíblia, deixemos todo o embaraço e o pecado. Olha, aqui o pecado que de perto, ele não está dizendo que o pecado abraçou, o pecado que de perto, ou seja, o pecado sempre está a derredor, Satanás como leão a derredor, querendo tragar, entrar, não dê brecha. Não deixa nem embaraço, nem pecado que está de perto, quanto mais dentro. Você vê que está perto, então sai fora. Foge das paixões da tua mocidade. Naquele caso ali de 2 Timóteo 2:22, o pecado estava perto. Não é que tinha dominado o pastor Timóteo, está perto, então corre. Corre, corre muito. Corre igual o Usain Bolt daí para lá. Ou então como Elias, que correu mais do que a carruagem de Acabe. Embaraço, corre. Pecado perto, está perto. Não deixa chegar mais perto, não. Corre. Deixe. E neste e tantos outros versículos eu posso dizer que letras de música diz que pecado não apaga a marca de Jesus. Essa letra não é bíblica. Mas com muito amor que eu falo para o autor. Essa letra não é bíblica. O pecado não pode apagar a marca aqui. Que história é essa? Eu sou cristão o quê? Eu quero agradar a quem? Para com isso. Então deixou. Então depois que eu deixo o pecado que está perto, os embaraços, os flertes, os banquetes, as nossas inclinações, esteja tudo de lado. E o pecado que está querendo. Aí você vai e corre para quê? Corramos com perseverança. Esse versículo é maravilhoso. Corramos com perseverança. Irmãos, já sabem, na perseverança ganharei as vossas almas. Lucas 21, 19. Leia, na perseverança ou paciência, você vai ganhar as vossas almas. É claro que você não se auto se salva. Claro que não, é tudo pela graça de Deus. Mas você tem a sua participação de querer, de perseverar, se perseverar até o fim. O próprio capítulo 10, versículo 36, necessitais de perseverança, de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então ele diz aqui para os seus leitores hebreus e para esta igreja que está aqui ouvindo, corramos, mas não como aquele que não tem alvo, nós temos um alvo. Corramos não para aqueles que não têm direção, dá murro ao vento. Não, não, não. Nós corremos para um alvo. Nós corremos para um prêmio. Nós corremos para um objetivo. Nós corremos para o objetivo e o fundamento da nossa fé. O nosso alvo da nossa fé é Cristo Jesus. Aleluias e glórias a Deus. Então sejamos cristãos honestos, sérios, bíblicos. Reconheçamos as dificuldades, mas as dificuldades que estamos tendo não são capazes. Quando estamos com o olho no alvo e usando as armas espirituais, elas não são capazes de nos fazerem parar. Dedique a sua vida a Cristo. O cristianismo, ele não é intelectual, não é de conhecimento apenas de literatura, não é filosofia. Ele é experimental. Experiência, estar, amizade, relacionamento, amizade, estar com Deus. Aí sim. Corramos com perseverança. Por quê? Correr com perseverança. O versículo é maravilhoso. Ou seja, continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós, sem desanimar. Tudo que atrapalha, deixa. Tudo. Eu não sei que embaraço pode ser. Só para ilustrar aqui, nos torneios olímpicos lá na Grécia Antiga, o corredor largava a sua roupa para poder correr com mais agilidade. O que atrapalha a corrida do cristão é o pecado que se agarra nele. Pecado não tem como. Ah, o pecado não pode apagar a marca. Quem disse isso? Rechaço, não aceito. No céu não entra pecado. Deus é santo. Santo, 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 santo. Sobre isso, o irmão Paulo lhe dá uma palavra aos cristãos da Galácia. Paulo ficou alvoroçado, ficou vermelho, ficou roxo, indignado. Vamos ler uma passagem. Nós já lemos aqui Gálatas, por isso que está um pouquinho mais fresquinho aqui no nosso HD, no nosso coração. Gálatas capítulo 5, né? O primeiro capítulo, muito mais, né? Admiro vocês que tão depressa deixou a verdade e está dando ouvido a fábulas, aos falsos. Mas no versículo 5, perdão, no versículo 7 do capítulo 5, vocês estavam correndo muito bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? 5:7. Gálatas 5, versículo 7. Lê aí. Tem pessoas que vão bem, até um ponto. Só que os asseclas, os secretários de Satanás, estão trabalhando para impedir que você continue correndo para o alvo, para o prêmio que está proposto. É. Versículo 7 está escrito na Bíblia Sagrada. A liberdade em Cristo, ali fala de Cristo também. Estavam tirando a supremacia de Cristo, como hoje muitas pessoas estão fazendo isso, tirando a supremacia de Cristo. Começam bem, mas vêm os incircuncisos no meio do caminho e apontam outro caminho que não é o caminho da salvação. E por isso que Paulo brada. Vocês estavam indo tão bem? Quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade, de deixar de servir a Cristo? Vocês estavam indo muito bem. É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Ou então Deus chamou, aí vem o diabo e tira, igual Lucas 8:12. É isso que está sendo dito aqui. Vocês corriam bem. Quem vos impediu, quem vos convenceu de deixar de continuar a obedecer à verdade? Estavam obedecendo, mas pararam. Então isso foi o que Paulo disse, que os cristãos da Galácia estavam dando ouvidos aos mestres legalistas, que levou aqueles crentes a repelirem o quê? A mensagem do evangelho, da graça que é alcançada pela fé. Então, os leitores aqui desta carta, o problema deles não era esse, a dificuldade deles era o quê? Preguiça espiritual, o desvio, e o desvio maior qual é? Era tender a voltar ao judaísmo. Seja como for, o que está impedindo, preguiça, omissão, medo, falsos mestres, falsos ensinos. O que eu quero dizer para você, querido irmão, minha irmã, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. seja o que for que esteja acontecendo com você agora. O homem pode desviar a sua atenção e o resultado vai ser o mesmo. A carreira cristã é abandonada e a carreira cristã sendo abandonada, o prêmio se perde. O prêmio se perde. Aleluias e glórias a Deus. E ele termina, olha, a carreira que nos está proposta. Tem algo definido, já está proposto, já está traçado. Existe um prêmio, eu não quero mudar o prêmio. Tem pessoas que querem mudar o prêmio. Esquecem-se do maior prêmio, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Estamos pelejando, saindo do embaraço, correndo, saindo fora, lutando contra nós mesmos, a nossa natureza terrível, a natureza humana, uma batalha espiritual que nós vivemos. Existe uma carreira que nos está proposta, está escrito aqui na palavra de Deus. É no final do versículo 1. Já está marcada para nós, determinada para nós. Há uma definição. Existem regras, normas estabelecidas pelo nosso Senhor. Dedicação ao Evangelho, a moral, a ética, a vida espiritual, a santidade. No versículo 14 ele diz, olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem regra, tem norma, não é de qualquer jeito não. Olhar para Cristo, a natureza do Senhor, a semelhança do Senhor, a humildade do Senhor. Eu tenho certeza, falo por mim agora, o que me inspira são as verdades irrefutáveis, verdades absolutas e eternas da palavra de Deus. O que nos dá a condição de perseverar, mesmo sendo falhos, somos salvos sim pela misericórdia e graça do Senhor. E para resistir a tudo, não é aceitar banquetes malignos, é fazer como Moisés fez, ver o invisível, ver o invisível. E quem está lá no final nos esperando é o próprio Senhor. Então, essa é a carreira que é de importância para nós. Não tem outra carreira, a proposta é essa. O prêmio é a nossa salvação. E se perdermos, não será qualquer perda. Se perdermos, não será qualquer perda. Então, corramos. Corramos a carreira que nos está proposta. Amém? Hoje demorou mais um pouquinho, porque esse versículo 1 é por demais maravilhoso e tivemos que dar uma palavra de introdução no capítulo 12. Mas amanhã vamos, por certo, avançar mais. E vamos aprender muito mais uns com os outros, com o Espírito Santo que nos foi dado, com a palavra de Deus que não volta vazia. Que o Senhor nos abençoe. Ele, Jesus, autor, consumador da nossa fé. A Ele olhai, a Ele obedecei, a Ele se sujeitai, a Ele glorificai, a Ele louvai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pelos ensinos, pelas vidas que foram levantadas, reerguidas, abençoadas, curadas, supridas necessidades agora em nome de Jesus.